A estreia desta noite é sobre um dos campos mais desafiadores da medicina e também um dos que mais avançaram nos últimos anos, a neurociência.
Um hospital público que só atende pelo SUS no Rio de Janeiro é cenário de cirurgias complexas, delicadas e que salvam vidas. Você vê agora na série Trilhas da Mente com o Dr. Drauzio Varella no Instituto Estadual do Cérebro.
A nossa vida passa pelo cérebro. Planejamento, raciocínio, memória, ações, emoções, ideias, funções vitais. O comando sai sempre desse órgão que não chega a 1,5 kg. O cérebro adulto consome 1/5 da energia que o corpo produz. São 100 bilhões de neurônios que transmitem impulsos nervosos em uma rede de 100 trilhões de conexões, chamadas de sinapses. Com tanta importância, só começamos a entender melhor esse órgão nos últimos 50 anos, quando desenvolvemos a tecnologia para exames de imagem, como a ressonância magnética. Foi uma revolução da medicina dentro da cabeça. Aqui no Brasil, um hospital é referência para cirurgias de alta complexidade no cérebro. É o Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro.
Todos sabem para onde correr se sofrer um acidente, alguma coisa. Mas já era mais difícil referir uma criança com tumor cerebral para uma cirurgia mais complexa, ou um paciente para uma cirurgia de epilepsia.
Soro para mim.
Hoje e nos próximos domingos, vamos mostrar algumas dessas operações que salvam vidas e transformam a rotina de famílias.
Eu sempre colocava a mão assim para segurar. Não adianta nada você pôr a mão, é só para um disfarce.
Só estar em casa, eu tô feliz. Muito feliz.
A medicina mais avançada sem custo para os pacientes. Tudo pelo SUS.
A ideia foi concentrar, criar um Instituto do Cérebro que tivesse toda essa possibilidade tecnológica e concentrar as equipes mais experientes para poder ter um resultado e um movimento melhor. Então são em torno de 8 a 10 cirurgias por dia, realizando as cirurgias mais sofisticadas.
O André de Jesus veio parar aqui para reconquistar a liberdade perdida ao ser diagnosticado com a doença de Parkinson.
Começou sentindo o braço tremer, o braço direito tremer, doía.
Ao longo de 8 anos, ele deixou de trabalhar como motorista de ônibus, se afastou dos amigos e nem saía mais de casa.
Tomar banho de vez em quando eu fico capacitado, ela tem que me ajudar, os braços não obedecem.
Uma vez eu saí para trabalhar, aí ele quis fazer a janta para mim e se queimou. Só eu sei o que eu faço com meu marido em casa. As crises, quando ele tem as crises, eu fico do lado dele, porque senão ele fica o tempo todo querendo chorar o tempo todo.
A doença de Parkinson é degenerativa e não tem cura. Ela tem origem na área do cérebro que produz um neurotransmissor chamado dopamina, que tem múltiplas funções no organismo, entre elas as sensações de prazer e a coordenação motora. Quando alguns desses neurônios passam a produzir menos dopamina, o corpo começa a apresentar rigidez e tremores. Existem medicamentos que controlam esses e outros sintomas, mas o efeito não dura para sempre. Nessa hora, em alguns casos, existe um recurso cirúrgico.
A cirurgia do Parkinson é uma cirurgia criada com o intuito de melhorar a qualidade de vida do paciente.
O procedimento do André consiste em localizar o ponto exato do cérebro onde os cirurgiões vão implantar 2 eletrodos para bloquear o tremor ou a rigidez.
O desafio da cirurgia é colocarmos nessa trajetória que estão em vermelho e azul o eletrodo nesse ponto na profundidade do cérebro.
O André passa por 2 exames diferentes de imagem que vão ajudar a calcular com precisão onde os eletrodos vão agir.
Só descer um pouquinho só. Tá bom? Aí tá bom.
De volta ao centro cirúrgico, o plano começa a ser posto em prática. A cabeça deve estar bem fixada para não se mover um milímetro. A doença de Parkinson atinge principalmente pessoas com mais de 60 anos. Casos como o de André, que tem 50, são minoria.
O eletrodo já está na posição.
Os médicos precisam de André acordado para responder ao que for pedido. Ele não vai sentir dor.
Parou.
Parou?
O tremor e a rigidez também sumiu. Tá sentindo o braço mais solto?
Abre e fecha a mão esquerda, né? Abre e fecha. Bem rápido para mim. Passou a rigidez completamente.
Até o fim do ano passado, a vida do Luizinho era usar a altura para se destacar no basquete. Ele tem 2,14 metros e começou tarde no esporte, 2 anos atrás, aos 15, em Cachoeiras e Macacu, interior do estado do Rio de Janeiro.
Beleza, beleza. Vamos. Cidade interior, todo mundo comentando, né? Meu telefone cheio de mensagens, falando, poxa, tem um menino muito grande, né, que apareceu. Nunca tinha aparecido um menino tão grande. Boa, Luiz! Daí a gente entrou em contato com a gente, um empresário, né, do ramo do basquete, que ia levá-lo para fazer uns testes lá em São Paulo. Né? Aí ele até sugeriu, ele falou assim, ah, faz um exame, né, para ver a taxa de hormônio dele. E foi quando a gente identificou esse problema, né?
O Luizinho tinha uma taxa muito alta de hormônio do crescimento, um dos muitos hormônios produzidos pela hipófise. Ela é a glândula mestra que controla a função de todas as outras glândulas do corpo. Um exame de ressonância magnética do adolescente confirmou que havia um tumor benigno na hipófise produzindo esse descontrole.
Eu achei que eu ia achar na ressonância um tumor grande, que é o que a gente na maioria das vezes vê. Mas por sorte ele tinha um tumor pequeno relativamente.
De 5 a 30% das crianças ou adolescentes operados conseguem se curar. Quando a cirurgia não resolve, o controle é feito com medicação oferecida pelo SUS e até com radioterapia. O problema do gigantismo não é só a altura. Em muitos casos, o tumor afeta a visão, por exemplo.
Ele faz mal praticamente para o corpo todo. Então, esses pacientes ficam com pressão alta, a diabetes. Eles podem levar vários problemas articulares. Então, por exemplo, uma pessoa de 40 anos passa a ter um joelho que parece de 70. O quadril também. Tem risco de aumento da tireoide. Tem risco de tumor de intestino, e esse é maligno.
A família concordou em realizar o procedimento. Entre o diagnóstico e a cirurgia, que é feita pelo nariz, não se passaram nem 5 meses. Sem contar o tempo para a sedação, a equipe médica levou 50 minutos para retirar o tumor com a ajuda do microscópio.
Oi, Luiz.
Oi.
Tudo bem? Como é que você está, Luiz?
Nós fizemos os exames já no dia seguinte do Luiz e mostrar essa queda dos hormônios. Então, foi um sucesso a cirurgia. Já tinha tido essa visão durante o procedimento cirúrgico, de que a lesão tinha sido removida por completo.
A hipófise do Luizinho foi inteiramente preservada. Parte da explicação do sucesso foi a agilidade para o procedimento, ainda mais sendo essa condição, o gigantismo, tão rara. Essa rapidez para operar é um dos trunfos do Instituto do Cérebro. Os diagnósticos são feitos dentro da estrutura do SUS e os pacientes encaminhados para o Instituto. Aqui, os casos são estudados pelos médicos e passam por uma triagem. Praticamente não há filas. Passados 2 meses da cirurgia, Luizinho foi liberado para atividades físicas. Ele voltou a ajudar o pai, que é caseiro em um sítio.
Pra gente é criança, então a gente passa despercebido perante a gente. Porque a gente nunca ouviu falar sobre esse negócio de gigantismo, né?
Quando eu vi, eu tava dormindo já. Aí quando eu acordei na cama, não podia me mexer. E ele tava do meu lado.
Ó, acompanha a bola, olho na bola. Boa!
Alta médica também vale para a quadra.
Boa!
Aqui, gigante é o sorriso do Luizinho.
Bom dia.
Bom dia, André.
15 dias depois da cirurgia, André de Jesus volta ao Instituto do Cérebro com a Antônia.
Tudo bem, André? Como foi a semana?
Doutor, no começo eu senti. Quase não tremia, mas depois foi voltando, tremor.
Apesar da firmeza na mão ter voltado durante a cirurgia, é normal que o paciente saia do hospital com o aparelho conectado aos eletrodos desligado, enquanto o inchaço diminui. Hoje é dia de religar.
A gente vai começar sempre com uma programação mais baixa, tá? Né?
A perspectiva é que o André tenha a dose de medicação diminuída de 30% a 50%. Mas primeiro ele precisa que o aparelho esteja bem ajustado.
Deixa eu ver sua mão, relaxa aqui, relaxa. Já diminuiu a rigidez. Abre a mão bem assim. Tá mais fácil?
Tá.
Abre e fecha. Abre e fecha. Isso. Deixa em repouso aqui um pouquinho. Vamos ligar agora o outro lado, tá? Relaxa aqui. A esquerda parou, né?
A esquerda praticamente parou.
Estica de novo a mão. Abre e fecha. Abre e fecha. Tá mais fácil? Relaxa. Muito bem, André. É isso. Melhorou muito a rigidez.
Essa é a dor também.
Um mês depois, a vida já é outra. André voltou a namorar a Antônia. Está participando das obrigações da casa.
Obrigada.
As mãos assim, só para eu ver um...
É. Não queria não, mas agora eu indico a qualquer um que precisa fazer, doutor, para fazer. É muito bom. Aqui.
Mas o principal para o André é estar com a responsável por essa melhora.
Aniversário da cidade do Rio de Janeiro.
A pessoa que deu a coragem de operar que faltava ao pai.
Eu não vou fazer isso não, porque se isso não der certo, eu vou ficar numa cama perto da vida. Eu falei, não vai, amor, isso vai ser porque eu... Aí a minha filha, a Alice, foi e falou pra ele, papai, faz a cirurgia, porque pro seu bem, papai. A gente vai poder fazer tudo que a gente não faz. Quer passear com ela, quer jogar videogame, desenhar, que ele nunca conseguiu fazer um desenho junto com ela.
Na vida eu não sou muito bom em fazer não, mas eu faço na vida assim, ó, uma balinha.
Te levou a decidir foi a Alice mesmo?
Foi a Alice mesmo. Eu operei para ela dela.
A Alice assim. Manda em você, né?
Manda.
Essa é a famosa Alice. Por que você falou pro seu pai que ele tinha que operar?
É porque eu queria que ele brincasse comigo.
Melhorasse na vida.
É.
Conseguia ficar com ela assim, não, doutor. Conseguia ficar com ela assim, não. Né, filha?
No próximo episódio...
Aí o médico foi e começou a fazer perguntas. Estava chorando, conseguia falar.
O drama de duas mulheres.
A gente parece que, tipo, como se você fosse um monstro, né?
E como as cirurgias devolveram a elas a alegria de viver.
Duas mulheres que enfrentavam problemas delicados encontraram esperança num dos mais avançados campos da medicina, a neurociência. Elas foram operadas num hospital público que só atende pelo SUS no Rio de Janeiro e já podem comemorar os primeiros resultados. Os detalhes desses dois casos você vê agora no segundo episódio de Trilhas da Mente com o Dr. Drauzio Varella.
Arrumar-se para sair é rotina para muitas pessoas. Mas essa preparação é o desfecho feliz de uma história de dor e angústia. Por trás dela estão alguns números. Mais de 2.000 operações por ano, 5 salas de cirurgia, todas equipadas com microscópios de alta definição que custam US$1 milhão. Ao todo, 110 leitos.
E você entra aqui, é um hospital que parece um hospital de gente rica, né?
Não, muitos entram aqui e perguntam, mas doutor, aqui tem que pagar, né? Eu digo, não, aqui não tem que pagar, aqui é tudo pelo SUS. Eles já começam surpresos porque a regulação funciona muito bem. A regulação liga para o paciente e diz, olha, você vai ser atendido na quarta-feira, às 14h. Quando vem aqui, às 14h, sabe o nome do médico que vai atender. Ele não fica na fila.
Oito anos atrás, a Ana Cláudia Zanuto começou a sentir um tremorzinho nos olhos que foi piorando.
Aí ele veio repuxando boca, aí ele repuxa até aqui nesse nervo que ele fica até mais saltado.
Antes de chegar ao Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro, ela tentou alguns tratamentos onde mora, em Londrina, no Paraná.
Fui tratando com acupuntura, remédio para ansiedade, e até que foi feita uma ressonância e a partir daí comecei a fazer botox. E agora a eficácia dele é muito pequena. E aí o rosto fica totalmente assimétrico, sabe? Boca torta, cai, baba.
Ela tinha espasmos incontroláveis no rosto, que não doem, não são um risco para a vida, mas deixam a pessoa com muita vergonha de conviver socialmente ou até de sair de casa.
Ai, meu filho, ontem eu liguei para ele, aí ele se emocionou, tipo, mãe, isso vai acabar, mãe, você vai poder viver, sair. Eu até parei de me cuidar, eu ia na academia, tipo assim, eu me cuidava do corpo, parei com tudo. Mas é muito triste. A gente parece que, tipo, como se você fosse um monstro.
Os espasmos são contrações involuntárias no rosto, efeitos da compressão do nervo facial por artérias cerebrais. São mais comuns em mulheres acima dos 40 anos.
Boa sorte, tá bom? Fica com Deus.
Então, tá? Precisa ter memória.
A cirurgia exige muita precisão porque é feita numa região de difícil acesso com risco de atingir outros nervos importantes. Uma vez localizada a compressão, o cirurgião envolve o nervo com um material para afastá-lo das artérias.
Respirador. Agora a gente vai mudando aqui o ângulo.
O procedimento dura 1h30. No dia seguinte, o Dr. Paulo Niemeyer Filho me acompanhou em uma visita à paciente.
Bom dia.
Bom dia.
Ela foi operada ontem de um espasmo facial, então ela está se recuperando. Ela está muito bem.
Como é que está se sentindo?
Ah, eu estou um pouco com náusea, né? E um pouco tonta, assim, mas não sinto nada dos espasmos mais. Não me vi no espelho ainda.
Que diferença você notou, assim, na sensibilidade?
Né? Não, porque, tipo assim, o espasmo ele vinha, né? Ontem mesmo na entrevista ele vinha o tempo inteiro. Mas hoje não dá, eu tô conversando com o senhor, eu não senti nada.
Bora.
Meu olho tá reto, minha boca.
Faz muito tempo que eu não vi esse olho aperto.
Tá bonito?
Tá bonito. Tô muito bonito. Obrigada, doutor.
Ficou boa.
No começo foi um susto. Tinha 27 anos, achava que ainda tava na adolescência. Não tinha que engravidar. Mas aí depois fui acostumando.
Quando a Tainá de Andrade passou por um exame pré-natal de rotina, já na segunda metade da gestação, veio outro susto.
Aí o médico foi e começou a fazer perguntas. Aí eu achei estranho. Aí eu perguntei se tinha alguma coisa de errado. Ele falou que ele tinha essa síndrome, assim, de Chiara, que o cerebelo dele estava onde não era para estar e que a espinha dele estava aberta. Aí logo depois chegou meu esposo, ele estava chorando, não conseguia falar.
A malformação de Chiari, tipo 2, que é do filho da Tainá, acontece quando parte do cerebelo desce pelo canal vertebral do feto. O cerebelo é a parte do cérebro responsável pelo equilíbrio e pela coordenação dos movimentos. Isso é o efeito de outra malformação, a mielomeningocele, que acontece nas primeiras semanas de gestação, quando o tubo que forma a medula não se fecha adequadamente e produz uma bolsa, geralmente no fim da coluna. No Brasil, 1 a cada 1000 bebês nasce com mielomeningocele.
Toda gestação que o bebê está dentro da barriga, essa medula está exposta. Então, você tem o líquido amniótico agindo nesse tecido nervoso e tem também o próprio contato desse tecido nervoso com a parede do útero. Tudo isso, há uma piora na parte neurológica.
A cirurgia é indicada até a 26ª semana de gestação. E o procedimento é abrir o abdômen para ter acesso ao útero. Ao fechar a coluna do feto, o líquido do canal vertebral fica contido e empurra naturalmente o cerebelo de volta à sua posição.
Tainá, ela foi na maternidade escola da UFRJ num período assim, depois de 24 semanas. Então a gente fica com um tempo pequeno.
Quando ele falou as possibilidades, também tinha coisas que poderia não ser bom para mim, né, de dar alguma coisa na hora, e eu nem pensei nisso. Eu só aceitei e quis vir. Com muito medo, mas eu vim.
A saúde do cérebro não está dissociada da saúde de um modo geral. A principal causa da mielomeningocele é a deficiência de vitamina B9, chamada de ácido fólico. Ele está presente no feijão, nas folhas escuras, couve, espinafre, nos frutos do mar e na carne vermelha, fígado especialmente. E agora atenção, a mulher que planeja ter um filho deve iniciar a suplementação com ácido fólico pelo menos um mês antes da concepção e continuar até o fim do primeiro trimestre da gravidez. A Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio, que atendeu Tainá, tem uma parceria de anos com o Instituto do Cérebro. Os obstetras da maternidade fazem o diagnóstico, encaminham os casos para o Instituto e participam da cirurgia. São eles que abrem o abdômen para ter acesso ao útero. Fazer um corte de 3,5 cm por onde os neurocirurgiões vão trabalhar.
Acho que eu vou levantar agora. Vai. Vou tirar. Vou levantar. Foi.
No fim, são os obstetras que vão fechar de novo o abdômen. A equipe de neurocirurgiões do Instituto do Cérebro entra na segunda etapa e trabalha com microscópios. Eles vão reconstruir as camadas de membrana, músculo e pele do feto para cobrir a medula.
Ele não sente nada, ele está inconsciente junto com a mãe, a anestesia é venosa e inalatória.
Com a quando o procedimento é feito antes do parto, o bebê nasce com chance menor de precisar de sonda para urinar e de uma válvula para drenar o acúmulo de líquido no cérebro.
Você melhora a parte cognitiva. Melhorando a função motora, você melhora também a autoestima da criança, quer dizer, você pode tirar ela de uma cadeira de rodas para uma criança que fica em pé.
De volta ao ventre da mãe, Natan está pronto para nascer. A previsão é para as próximas semanas.
Está mexendo bastante e está bem. Graças a Deus. Meu marido também está bem aliviado, porque ele também estava com muito medo, né? Para a gente é um grande alívio mesmo.
De volta a Londrina, Ana Cláudia retornou ao trabalho.
Porque, na verdade, o produto não muda.
E em casa está difícil esconder a alegria. Outra vez, a vida como ela é.
E meu cabelo? Hoje que eu me maquei, porque até então eu não tinha me maquiado.
Com atividade física, ainda devagarinho, porque está em recuperação.
É ser justinho embaixo, assim, você quer?
E passeios com a família. No próximo episódio, o impacto de um tumor cerebral.
Eu tô aqui agora e eu fico com um olhar perdido, falo umas coisas nada a ver.
E o alívio quando a cirurgia dá certo.
Tudo isso tem que sair.
Agora já tá sem nenhum tumor.
Ela tá curada. Viu?
Eita, Gão. Tô sabendo agora também.
Vai só.
Isso, amor.
Uma jovem acorda com uma dor de cabeça que não para de piorar. Um adolescente sente um cheiro estranho e logo depois perde a consciência. O que está por trás dessas histórias? Tumores que cresceram silenciosamente dentro da cabeça. No último episódio de Trilhas da Mente, o Dr. Drauzio Varella acompanhou as cirurgias para a retirada desses tumores no Instituto do Cérebro, no Rio de Janeiro.
Futuro. Há dias em que o futuro está mais para um porto só. Mas às vezes mais para tempestade. Pode estar mais para uma escadaria íngreme ou para um passeio de bicicleta. Para quem descobre um tumor no cérebro, saber que existe futuro é o mais importante.
Eu fiz uma lista, né, de coisas para fazer. Pular de paraquedas, subir o Pico da Bandeira, nadar com tubarões. Qual que é o resto mesmo?
Minha família estava se programando para viajar para Porto de Galinha. O médico me autorizando, eu vou fundo.
Tive um sonho que eu via a mão de um Deus muito grande botando algo no meu cérebro. Deus falava que ele ia me parar.
Mona Lisa Martiniano acordou no fim do ano passado e foi trabalhar. Mas durante o expediente, uma dor de cabeça muito forte ficou insuportável. Ela é cozinheira em Três Rios, no interior do estado do Rio. Foi até a UPA da cidade e voltou para casa com uma medicação para enxaqueca.
Foi quando meu rosto paralisou. Eu não conseguia sentir o lado esquerdo. Eu não conseguia fazer assim.
De volta à UPA, mais algumas tentativas de medicamento e nada da dor passar.
Aí o médico falou assim, como assim? Eu te dei morfina e você ainda está com dor. Eu falei, estou. Aí me mandaram para o hospital e pediram uma tomografia.
Mona Lisa estava com um tumor cerebral de quase 6 centímetros.
Um tumor dentro do ventrículo, é uma cavidade que contém líquido, né, cerebral, o líquor, e estava obstruindo a passagem desse líquor.
O líquor tem funções importantes. Proteger o cérebro do contato com o crânio, levar nutrientes e remover resíduos da atividade neural. A obstrução da Mona Lisa fazia o líquido se acumular e aumentava a pressão intracraniana. E daí, uma reação em cadeia. Dava dor de cabeça e pressionava o nervo óptico.
Eu já devia ter um pouco de edema iniciando, já deixava a visão turva.
Tô bem.
Entre as idas e vindas na UPA de Três Rios e a chegada ao Instituto do Cérebro, foram 15 dias.
Boa cirurgia.
Tchau, obrigada.
Até daqui a pouco.
Até daqui a pouco.
A profundidade do tumor faz a cirurgia ser muito delicada. A equipe médica remove um fragmento de osso do crânio e afasta um dos hemisférios para acessar o local. Existe risco de sequelas. A região é ligada aos comandos de movimento e sensibilidade.
Nós temos um aparelho que é chamado neuronavegador, que é acoplado ao microscópio. E à medida que eu vou avançando para frente ou para trás, ele vai mostrando que parte do tumor eu estou tirando.
O medo de uma cirurgia delicada com o crânio aberto é compreensível e quase uma unanimidade entre os pacientes. Mas a neurologia avançou muito nos últimos anos. Não só os exames de imagem, mas os microscópios de alta precisão permitem que o trabalho dos médicos hoje seja mais efetivo do que era há alguns anos. Uma semana depois da cirurgia da Mona Lisa, eu fiz uma visita acompanhado pelo Dr. Paulo Niemeyer Filho.
Você é a famosa Mona Lisa.
Sou eu.
Já sei tudo da sua vida. Você tem filhos?
Tenho um.
Ficou com medo de não ver mais teu filho?
Fiquei. Nossa, meu maior medo. Desculpa. Foi não ver meu filho mais. Ele é autista. E esse é o único medo que eu tinha.
Te disseram quanto tempo levou a cirurgia?
Não.
Não?
Tô curiosa. Tô curiosa.
Então vamos perguntar para o Dr. Paulo aqui. Quanto tempo levou a cirurgia, Paulo?
É, a cirurgia dela foi uma cirurgia de 3 horas e saiu o tumor todo, é um tumor benigno e ela está curada. Viu?
Eita, grão. Estou sabendo agora também.
Não sabia que era
benigno?
O resultado da biópsia do tumor da Mona Lisa saiu desse laboratório de neuropatologia que fica no próprio instituto. Mas no futuro, as próprias salas de cirurgia podem não ser mais necessárias para o tratamento de cânceres cerebrais.
Eu acho que a cirurgia, de uma maneira geral, chegou a um ponto quase que limite, porque a cirurgia é baseada na visão, no que você pode ver. E tudo que você pode ver, você já pode fazer. A dificuldade hoje é como evitar que volte. E isso está sendo resolvido com a imunoterapia, com a genética. E a hora que isso estiver mais desenvolvido, a cirurgia vai murchar.
O otimismo do Dr. Paulo Niemeyer vem de pesquisas que estão sendo desenvolvidas no mundo todo, inclusive aqui no Instituto. Parte da equipe que trabalha aqui se dedica a pesquisas para diagnóstico de tumores a partir de exames de sangue e a manipulações genéticas para que o próprio organismo ataque as células cancerígenas.
A quimioterapia vai acabar, a radioterapia vai acabar, vão ser novos tratamentos. E isso a gente vai se adaptando.
Você filmou alguma coisa aí, não?
Não. O começo mesmo foi há 6 anos. Eu tava na escola, assim, e eu comecei a sentir um cheiro, semelhante a um cheiro de borracha queimada. Aí eu ficava enjoado. E aí eu passava mal.
Lucas Chalita tinha 10 anos na época. A família procurou médicos para investigar na cidade de Campos, no norte do estado do Rio, mas demorou até desconfiarem que aquele cheiro era um sinal de que o cérebro estava doente.
É como se fosse uma alucinação do cheiro. Né? E aí depois ela vai espalhando para o resto do cérebro, e aí ele perde a consciência, fica com o olhar parado.
O diagnóstico do Luca era epilepsia, uma doença causada por uma desorganização dos neurônios que faz com que eles produzam descargas elétricas mais intensas. Os sintomas são confusão mental, no caso dele, no olfato, perda de consciência e movimentos musculares involuntários. Aos 14 anos, Luca fez uma ressonância magnética e descobriu que tinha um tumor causando a epilepsia.
Assusta muito, muito. Mas logo a gente conseguiu ter consulta com o neuro, ele explicou que provavelmente era um tumor benigno, né? De baixo risco, mas que precisava da cirurgia.
E eu já tive crise, por exemplo, fazendo prova. De eu pegar a prova assim, de um amigo meu, pegar minha prova e rasgar. Outro dia eu atravessei uma avenida lá em Campos, que é movimentadíssima, muito perigoso. Fui, voltei, não lembro de nada.
Há um ano e meio, o caso do Luca vem sendo estudado aqui no Instituto do Cérebro. Em maio do ano passado, ele passou 5 dias em observação, sem os medicamentos, em uma sala monitorada 24 horas.
Eram eletrodos que ficavam grudados aqui na cabeça, vinha até a testa aqui.
O Luca teve 5 crises que seguiam um padrão. Primeiro, o cheiro ruim. E em 1 minuto, as reações estavam espalhadas. Os dados foram coletados e analisados para ajudar os médicos a planejar a cirurgia. Era preciso dissecar o tumor que ficava na ponta do lobo temporal. Uma região do cérebro onde esse tipo de intervenção costuma ter bons resultados para a epilepsia. Também era indicado retirar estruturas que já tinham sido atingidas pelo tumor em uma área muito sensível.
A vizinhança dela é uma vizinhança muito nobre, com estruturas muito importantes, tronco cerebral, artérias importantes, artéria carótida, artéria cerebral posterior. Então é uma cirurgia muito arriscada.
Uma cabeça mal posicionada, você vai ter problema durante a cirurgia.
A equipe clínica e a cirúrgica repassam cada detalhe.
Aqui o hipocampo já envolvido pelo tumor.
Tudo isso tem que sair.
Até que começa a operação.
Agora eu vou abrir aqui, ó. Começando a ver a amígdala aqui. Isabela, cabeça do hipocampo enorme, enorme.
O navegador aqui também é fundamental para a precisão dos movimentos.
E já tumor. Vê uma espátula. Olha a fissura, Isabela. Olha o terceiro nervo aqui. Nossa, de risco demais.
Agora já está sem nenhum tumor.
Está feliz que está sem crise?
Muito feliz. Uma semana depois, o Luca voltou para retirar os pontos.
Olha, isso daqui é a região que nós operamos. Aqui está a amígdala normal, aqui já não tem mais amígdala. Aqui já é o hipocampo. Quando nós observamos essa área que está totalmente vazia, nós temos a certeza de que a lesão foi totalmente retirada. A chance de você ficar sem crise é de mais de 95% e provavelmente sem medicação também.
E com a retirada da amígdala, por exemplo, pode ocasionar algo a nível emocional, ou de personalidade?
Eu acredito que talvez para melhor. Quando você retira esse foco, essa área irritativa, o resto do cérebro passa a funcionar melhor.
Antes da cirurgia, o Luca passou por uma série de testes neuropsicológicos que mostravam que o cérebro já tinha começado a se reorganizar para que as áreas saudáveis absorvessem funções das áreas atingidas pelo tumor.
As crises vão machucando a região cerebral, implicado na rede epiléptica,
e o outro hemisfério cerebral vai sustentar a função cognitiva. Depois da operação vai haver uma reorganização cerebral geral.
Acabou tudo?
Acabou, tá liberado.
Tá bom?
Lá em paz.
Em Três Rios, 2 meses depois da cirurgia, a Mona Lisa voltou a cozinhar, ainda devagarinho, para pouca gente. E obrigatoriamente com alguém ao lado.
Isso, muito bem. Muito obrigada, tá? Você tá sendo uma péssima chefe.
Corta não, tá? Deixa o Brasil ver ele me humilhando.
A recuperação do susto não é só da Mona Lisa. A família toda sofreu o medo de uma sequela, especialmente a irmã, Michele, que acompanhou tudo ali do lado, a UPA até a saída da cirurgia, para ter certeza de que a Mona Lisa ia voltar a ser a Mona Lisa.
E ela saiu assim, aérea. E eu falei assim, tá tudo bem? Ela me olhou assim, como? Não te conheço. Eu olhei de novo pra ela e falei assim, oi, pretinha. Ela só fez assim com o dedo, assim, pra mim. Pro lado. Pra mim e pro outro lado. Quando eu cheguei perto dela, falei assim, você não me conhece mais? Ela pegou e falou assim, cadê meu biscoito? Falei, poxa. Você não lembra de mim, mas você lembrou do biscoito? Ela pegou e falou assim, eu lembro de você. Foi um susto muito grande, mas um susto que eu vou levar pro resto da vida.
Passado o susto, ela vai precisar de acompanhamento com exames pelos próximos anos. Mas é assim mesmo para quem tem a vida toda pela frente.
Olha que legal, sim. Isso aí. Agora é só.
Isso, amor!
Ajuda as vozes.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?